Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Era o mês de março, passado um ano. Por sobre a casimira verde das beldroegas polvilhavam-se constelações deslumbrantes de mica, ao sol nascente. No pé do alto, a erva afogava o véu ressequido pelo tremendo verão de 2 anos, em acolchoamentos de lã, o sol, a sair por detrás das colinas, produzia sombras no íntimo da infinita camada de frondes vivíssimas, que encobria a terra, com uma soberbia e uma vitória. Os picos amanheciam logo enfronhados em um colarinho de névoas. A pastagem era uma imensa pelúcia. Formigas de asa, com cambiações de madrepérola, a luz baça dos alvos dias de neblina, salpicavam a uma mancha fulva e rêzido formigueiros revolucionados pelas águas novas. E o gaitar dos novilhos como crimir por tudo um impulso másculo. A res não andava agora de ponta caída, mas com um balanceado de cabeça, um donaire de mulher núbio. As, currande desde o último dia de junho, a me dizer não corriam rio os paus de porteira pelos buracos necos dos moirões, recolhiam todas as tardes as vacas, a impar de abastança. No dia 26 de março pôs-se à mesa o primeiro queijo. Em janeiro, havia dado umas chuvinhas, fugazes de esperança, que não deram para segurar o pasto. E a babuge foi arrebentar e logo sumir-se outra casca estorricada dos galhos nos... Acordara e de novo adormecera a natureza, agora, porém, era mesmo um despertar buliçoso de criança com saúde. Era domingo aquele dia 26. Quinquim, ao quebrar das barras, montara a cavalo para ir à vila, ouvir a sua missa. Levava um crioulo com umas cargas de malas, para fazer a feira. Precisava de alguns gêneros mais vasqueiros para sortir a dispensa. Nos outros anos quase não era necessário ir-se comprá-los ao povoado, porque pela estrada passava de um tudo, mas naquele, o transo havia já diminuído por causa da falta de pasto e de cavalgaduras, e pelo pouco que aparecia, que ressurgia, pedia um preço de esfolar, embora o matuto fosse vender o mesmo gênero mais barato na primeira feira onde arriasse o comboio. Margarida erguera-se também cedo para tornar o dia longo, no gozo do inverno, como se o berrar das vacas no curral fosse para ela uma novidade, como se o perfume do mato ver pela primeira vez lhe acordasse os desejos. Tocou ainda com escuro ao banho no rio, que já estava baixando. Ao voltar tomou o café, e seguiu para ver tirar-se o leite. Não parecia contar já os seus 35 anos de idade. Os cabelos tinham os de um castanho encrespado, e a peliza, e uma destra facilidade de movimentos, com umas risadas que pareciam ecoar pelos serrotes peludos de frondagem. Segundo o uso do tempo, e de saia e cabeção, o ar morno da manhã de inverno circundava-lhe o colo e braços nus, e trazia ao pescoço enfiado um rosário de ouro. Sem meia alçava em casa os seus chinelos de bezerro nonato, com debruns vermelhos, mas para o campo usava tamancos com rosto de pano grosso. Subiu pelos paus da porteira, endiabrada que sempre foi, como por escada de pedreiro, e foi sentar-se em cima, no grosso pranchão que liga os morões à guisa de padieira de porta. O lado para onde ficava o rio distinto por uma faixa verde e negra, que principiava e acabava com o horizonte. Daí, via-se de quando em quando passar um branco voo de garças. O mato encobria tudo, a vedar como que os pudores da terra fecundada. Lá, em um ponto, um rochedo alvejado pela umidade ao sol, abria uma careira. Acolá fica a tal serra, ali tais campos. Em tal parte estava chovendo. Onde estava o novilho rajado, Muniz? A vaca peito duro não veio a curora, não. Mode que esta noite ouviu o novio gaitata para a lagoa. Respondia o vaqueiro, falando muito alto, como eles costumam. Uma crioula adiantava-se agora do meio das vacas e apresentava à senhora uma cuia de leite espumoso. Eu quero é capucho, Luísa. E gritou, compadre, despeje esta cuia no pote e me mande um capucho. Dizendo isto, foi voltando novamente o olhar para o pátio. Dando com o cavaleiro que se aproximava, acrescentou a surdina. Ó, compadre, quem é aquele que vem ali? O vaqueiro pôs-se nas pontas dos pés. Não sei em hora, não. Mas Moisa, que é gente de Pernambuco. Margarida, que a princípio julgava ser algum conhecido, ficou contrariada. Era tarde para descer da porteira, porque o homem, tendo vindo pelo canto do cercado, aparecera de supetão. Diante dos vaqueiros e dos escravos, Guida não fazia cerimônias, mas vendo encaminhar-se um cavaleiro de certa ordem, ficou sobremodo acanhada. E não podendo descer, que ele já estava, a bem dizer, a 2 passos, nem ficar, que era impróprio. Teve logo um sentimento de revolta contra quem que fosse o homem que assim a colocava em situação difícil. Deus de bonde, balbuciou o desconhecido. Bondia, murmurou ela com uma cara não sei de quê, passando ao mesmo tempo um rápido olhar analisador no tipo, no seu arrieiro e nas três cargas que o acompanhavam. Havia de ser pessoa de categoria. Algum moço que tomara ares. Mas a sua aparência, e com três cargas de baús, senhora tem a bondade de desculpar-me, titubeou o mancebo, reparando no rosário de ouro. A com certeza não era senão alguma rica e extravagante fazendeira, pensava das não muito raras no Ceará, alguma feitosa. Ai, não embirrasse com ele. E o marido mandaria ali mesmo tirar-lhe o couro. És fazenda, minha senhora, pertencerá por acaso? Vosmecê faça o favor de seguir ali até a casa, que lá lhe responderão tudo, atalhou a senhora, achando felizmente um meio polido de afastar aquela presença importuna. O Luísa acompanha este moço. Viajante fez uma reverência, tirando o chapéu e tocou para lá. Compadre, virou-se ela para o vaqueiro, quando o moço se afastou. Vá lá, e veja o que ele quer. Mande apear, sirva do que for preciso, que parece até ser pessoa de civilidade. Aproveitando o ensejo de dar-lhe as costas o cavaleiro, ela desceu apressadamente, fez uma grande volta, por um velho chiqueiro de criação, a fim de recolher-se pela cozinha, e não tomou a cuia de espuma de leite,